Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Para mim é um prazer enorme estar aqui entre os irmãos, nesse momento de reflexão teológica, e nessa primeira semana teológica, veio comigo um irmão lá da nossa igreja, irmão William, que está aí, Deus abençoe. Já pastoreei aqui nessa cidade durante 7 anos, fui pastor na igreja congregacional, ali no Alto das Populares, e louvo a Deus em poder estar aqui com os amados. E eu convido os irmãos a nós ficarmos de pé para a gente fazer uma oração ao nosso Deus, invocando a sua bênção sobre as nossas vidas. Ó Deus amado, graças te damos por tua palavra que é viva e eficaz. Ajuda-nos nessa noite a aprendermos um pouco mais e a refletirmos um pouco mais nas suas sagradas letras. É assim que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Segundo o livro de Timóteo, capítulo 3, versículo de número 16. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E a Bíblia diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Que o Senhor Deus aplique a sua palavra. Os irmãos podem sentar. Amados, nós estamos diante de um dos grandes temas da teologia, que é o sola scriptura. Então, esse nome bonito é um termo latino, sola significa só, e scriptura significa escritura. Esse tema nasce diante da reforma protestante, que é uma afirmativa a uma ideia romana que dizia o seguinte: nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, mas não só. Nós cremos que ela veio de Deus, mas não só. Nós, diziam e dizem os romanos, os católicos apostólicos romanos, que a Escritura era insuficiente para a manutenção e para a vida do povo. E por isso era necessário uma outra coisa, e essa coisa se chama tradição romana, essa outra coisa se chama o magistério de Roma, essa outra coisa se chama os concílios, e chama também a infalibilidade papal, ou seja, isso é a Bíblia mais. Aí vem a reforma protestante e lança os 5 solas, o só a Escritura, o só a fé, o só a graça, o só a Cristo e só a Deus, glória. Então, o só a Escritura é a invocação da autoridade suprema e única da Escritura. Então, é nessa perspectiva que nasce. É interessante que nos púlpitos puritanos do século XVII havia timbrado no frontal do púlpito a expressão sola scriptura. A ideia era que daquele lugar não deveria sair uma outra coisa que não fosse a palavra de Deus. É interessante que nos Estados Unidos foi feita uma entrevista, uma pesquisa na realidade, com uma revista chamada Cristianismo Hoje, e a pergunta era: por que o Evangelho enfraqueceu nos Estados Unidos? E a resposta foi: os púlpitos deixaram de pregar a palavra de Deus. Começou a se falar sobre ciência, sobre filosofia, sobre psicologia, sobre sociologia e sobre um monte de outras guias por aí. E aí, sem a palavra de Deus, o povo perece. É isso que a palavra do Senhor nos fala. Mas para reforçar essa ideia, eu queria passar um vídeo aqui para vocês, para ver que o sola scriptura não era uma necessidade apenas do século XVII. O sola scriptura ainda é uma necessidade para os nossos dias, pois a Igreja Católica não mudou. Ela ainda continua acreditando que a Bíblia é insuficiente. Na realidade, a Igreja Católica, ela entende que a Igreja está sob a Bíblia. A Igreja é quem determina a Bíblia. Por isso que na Bíblia Católica existem 7 livros que não tem na sua. Meu filho tem 11 anos e ele disse assim: papai, por que a nossa Bíblia não tem esses livros que na outra Bíblia tem? Por que foi tirado? Eu disse: filho, não foi tirado nada, foi colocado nas deles. Em 1550, 60, por aí, a Igreja Romana acrescenta os 7 livros à Bíblia, chamado de livros apócrifos, que é justamente nesse momento que está acontecendo o movimento de contra-reforma. Então, para mostrar que a Bíblia deles era diferente da nossa, e, portanto, a nossa poderia ser queimada, então eles inserem 7 livros. Mas com que autoridade se coloca 7 livros dentro de um conjunto que já foi fechado? Quem deu essa autoridade? Para Roma, ela mesma, porque ela está acima da Bíblia. Então, ela pode, debaixo de um decreto, colocar texto e tirar texto, porque ela entende que a Escritura não é só, é mais uma. Entende? Então, vamos ver o vídeo.
Mas tudo bem. Ricardo, o que, que nós temos aí? Temos bastante pergunta. O Mateus, padre, está querendo saber o seguinte, olha. Como responder a um protestante se eu venero a Santíssima Virgem Maria e eu não estou deixando Jesus de lado? Ele quer saber, então, o que, que eu vou falar para um protestante numa situação dessa? Sei que estou saindo do assunto, mas fale também como o Concílio Vaticano II expressa a Virgem Maria.
Padre Paulo falou isso na medida já tarde, sim, né? Sim. Interessante eu repetir uma síntese daquilo que o senhor fez na homilia de hoje.
Não, veja, o que acontece é o seguinte, no diálogo com os protestantes, nós temos que, em primeiro lugar, saber identificar uma coisa. Essa pessoa está querendo dialogar? Querer dialogar é o seguinte, é você sentar com a pessoa e estar disposto a mudar de ideia. Se você está disposto a mudar de ideia, então tem diálogo. Né? Então, a pergunta é, convém isso? Ou seja, essa pessoa realmente está querendo dialogar?
É diálogo ou discussão, né?
Porque na verdade a maior parte das vezes são simplesmente bombas que a pessoa joga para abalar a fé do outro e não quer ouvir a resposta. Você vê claramente que ela não está te ouvindo, que não está afim de ouvir você e que foi treinada para não ouvir. Né? Então, isso daí não é diálogo. Agora, se você, católico, realmente tem dúvida a respeito da veneração à Virgem Maria, deixa eu lhe dizer uma coisa. Nós, aqui está a diferença fundamental, e aqui eu vou dizer alguma coisa diferente que eu não disse hoje à tarde, né? A diferença fundamental entre nós, católicos, e os protestantes. Nós, católicos, cremos na Igreja. Protestante não crê na Igreja. Nós cremos na Igreja. Crer na Igreja quer dizer o seguinte: nós cremos que Deus se fez homem e a encarnação de Jesus Cristo continua ao longo da história no seu corpo chamado Igreja. Este corpo chamado Igreja é que garante que nós continuamos na fé de Jesus Cristo. Não é um livro chamado Bíblia. A Bíblia faz parte do patrimônio desse corpo, faz parte das coisas boas e das riquezas desse corpo. Mas o que garante a coesão, não é, do corpo é a mesma alma, que é o Espírito Santo, a mesma fé, etc. Pois bem, este corpo que é a Igreja, esse corpo sempre venerou a Virgem Maria. Então, é importante a gente entender, eu não, Não me interessa citar para você um versículo bíblico que te diga e que prove para você que Nossa Senhora, que nós podemos venerar Nossa Senhora. O versículo bíblico está cheio. Doravante as gerações me chamarão de bem-aventurada. Pronto, citei um versículo bíblico. Mas acontece que se eu cito um versículo bíblico para você, eu estou entrando dentro da mentalidade protestante e não me interessa. Não me interessa entrar nessa mentalidade de que a Bíblia é que sustenta tudo. Não é a Bíblia que sustenta tudo. É a igreja. É a fé de 2000 anos da igreja. É a grandeza. Ah, mas a igreja, porque a Inquisição, porque as cruzadas, porque os papas que Galileu, tinham filhos, Galilei. Porque Galileu Galilei, porque os pedófilos, etc. e tal. Mas, meu irmão, nós pertencemos à igreja dos santos.
Deu para entender, amados? A clareza e a necessidade do solo escritura. Aqui está um teólogo católico e ele diz assim: não interessa o que diz a Bíblia. A nossa fé não está montada na Bíblia. Está montada aonde? Na igreja. Ele foi coerente com a ideia romana. Então diz assim: mostre na Bíblia. Ele disse: a gente não está preocupado com isso. A gente quer saber o que o padre diz. O que é que a igreja diz. Porque nós não cremos no só a Bíblia. Então, amados, percebam que o sola escritura é importantíssimo. E a gente vai ver isso à luz da história, tá certo? Então vamos passar aqui para alguns slides, para a gente entender um pouquinho o que é esse solo escritura e aplicarmos nos nossos dias. O solo escritura, ele é importante para o nosso dia a dia. Existe uma frase que às vezes a gente fala ela solta, e a gente diz assim: a Bíblia é a nossa única fonte de fé e prática. É isso que dizem todos os nossos documentos de fé. A Bíblia é o nosso padrão normativo que diz o que é certo e o que é errado. Não é o meu coração, não é a tradição, não é a experiência ou os grisalhos do outro. É a Bíblia. Nós vivemos, amados irmãos, nessa crise. Se por um lado a Igreja Romana sacrifica o solo escritura pela tradição, por outro lado, muitos crentes sacrificam o solo escritura pela experiência. O que é que eu quero dizer com isso? Às vezes tem crente que diz assim: eu só vou fazer isso quando eu sentir que eu tenho que fazer. Você não precisa, para perdoar, sentir que tem que perdoar. Você tem que perdoar porque a Bíblia diz que você tem que perdoar. Então tem alguns crentes assim: quando eu sentir eu faço, quando eu sentir é porque é de Deus, o meu coração está dizendo isso, o meu coração não falou ainda, logo, se o coração não falar, ele não faz. Quando eu faço assim, eu me assemelho a um católico romano. Eu não preciso me arrepiar, sentir um calafrio para fazer nada disso. Então vamos lá. O que é que significa o solo escritura? Em primeiro lugar, o solo escritura é o seguinte: a escritura é a única fonte que nos mostra o que devemos crer. É a Bíblia. O que é que significa o solo escritura? Solo escritura é: somente a Bíblia deve determinar a minha fé. Gálatas capítulo 1, versículo 8, abre a sua Bíblia. Paulo diz assim, eu vou ler a partir do 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema. Olha o que é que Paulo está dizendo. A Bíblia, o Evangelho é a nossa fé. E aí Paulo diz assim, irmãos, eu estou admirado. Se Paulo fosse nordestino, Paulo ia dizer assim, eu estou bestinha. Eu estou bestinha com vocês. Porque vocês passaram tão depressa do Evangelho de Cristo para outro Evangelho. Eu estou admirado. Agora me diga uma coisa. Você ficaria admirado de um vascaíno fanático ser um flamenguista? Você ficaria admirado disso? Você ficaria admirado se um flamenguista, fanático vestisse a camisa do Vasco? Imagina aí. Você ficaria admirado de alguém que é um fervoroso para aquele partido político, militante, piedoso, no outro dia ele está com a camisa da outra cor? Você ficaria admirado disso? Aí Paulo diz assim, eu estou admirado, é porque vocês se desviaram. É interessante, amados, que a gente se admira de alguém que muda de time, alguém que muda de partido, mas a gente não fica admirado quando a gente conversa com alguém e diz assim, ô rapaz, como é que tu tá? Como é que tá a igreja? Ele disse, eu não estou indo para a igreja mais não. Paulo disse, eu estou admirado, porque vocês deixaram o Evangelho. Aí Paulo diz assim, ainda que eu, ou qualquer outro apóstolo, ou mesmo um anjo, venha anunciar outro Evangelho, que não seja o só a Bíblia, que não seja o só a Escritura, que não seja esse Evangelho, seja o quê? Anátema. O que é anátema? Anátema era um termo grego que era usado para banimento, seja banido, seja expulso do vosso meio. Ou seja, o que é sola escritura? Sola escritura é a nossa única fonte pela qual nós devemos crer. Vamos lá? Então, algumas lições do sola escritura. Primeiro, sola escritura não é a negação da autoridade. Só vê agora quem é espiritual, viu? Sola escritura. Vamos lá, vou caminhando. Sola escritura não significa o desprezo da autoridade da igreja. A gente não pode ir para o outro extremo, certo? Mas devemos seguir a igreja enquanto a igreja seguir Cristo. Entende, irmãos? Devemos seguir a igreja enquanto a igreja seguir Cristo. Agostinho tinha uma frase interessante. Ele dizia assim, quem quer ter Deus como pai, precisa ter a igreja como mãe. Então a igreja nos ajuda no nosso culto. Dois, a igreja não pode ensinar doutrinas de origem humana, ou pode contradizer o que a Bíblia diz. Ou seja, é interessante que na Bíblia, a Bíblia vai dizer assim, existe doutrina de Deus, doutrina de homens e doutrina de demônios. Quando os discípulos vão comer e não lavam as mãos antes, os fariseus ficam escandalizados e dizem assim, oxe, os discípulos estão comendo sem lavar as mãos. Aí Jesus disse, isso é doutrina de homem. Mas quando Paulo vai escrever a Timóteo, e tem um grupo de crente que está proibindo o casamento, Paulo diz, isso é doutrina do diabo. Então, a igreja tem que entender que existem algumas coisas que são peculiares do gosto pessoal. Não é dogmático. Existe um grande pregador chamado Lloyd-Jones, e Lloyd-Jones conta uma história interessante. Ele diz assim, quando Jesus curou o cego e botou cuspe, estão lembrados lá da passagem? Cuspiu, fez um lodinho e botou. Aí aquele camarada se converteu. Isso é uma história, viu? Uma história como é. E diz assim, vou abrir uma igreja, e o nome da igreja? A Igreja Cuspe de Cristo. Aí o outro abre uma outra igreja. E diz assim, igreja sem cúspide de Cristo, porque dogmatizou. Um dizia assim, não, para ser curado tem que ter cuspe. Aí o outro dizia, não, não precisa de cuspe. A experiência é pessoal, entende, irmãos? Tem gente que quando se converte chora, outro não chora. Mas aí eu não posso dizer que para se converter tem que chorar. Para se converter tem que nascer de novo, tem que ter fé, tem que ter arrependimento. Aí isso aí é padrão. Agora, se levantou a mão, se chorou, se arrepiou, se deu um streamlink nele, aí é outra coisa. Entendeu? A autoridade da igreja é subordinada à autoridade da Bíblia. Isso é só escritura. A igreja não está acima da Bíblia. A igreja não cria a Bíblia. A igreja reconhece a autoridade da Bíblia. Deixa eu contar uma historinha para você. Imagina século 1, 2, 3 até 4. É quando os livros do Novo Testamento começam a se fechar, o Novo Testamento. E aí a gente tem a igreja do Oriente e a igreja do Ocidente. Essas igrejas nunca trocaram um e-mail, nunca mandaram um zap-zap, nunca fizeram uma reunião. Mas sabe o que foi que aconteceu? Essas igrejas aqui do Ocidente disseram assim, nós reconhecemos que os livros inspirados por Deus são 27, aí é os que estão na sua Bíblia. Aí essa igreja aqui do Oriente nunca trocou um e-mail lá, disseram assim, nós reconhecemos que o sopro divino esteve em somente esses livros. Aí quando fecha, quantos? 27. A igreja não determina, a igreja reconhece. Entende, irmãos? Pode passar. Pode ir. Aí a tradição da igreja católica, eu vou passar isso aqui, porque a gente já passou o vídeo, tá certo? Pode ir. Pode ir também. Isso aqui, ó, é o Concílio de Vaticano II, é um concílio da igreja católica, e no Concílio de Vaticano II diz assim, vamos ler todo mundo? A leitura ficou meio emboloada, não foi? Não foi? Mas veja aqui, ó. A sagrada tradição é a transmissão da palavra de Deus pelos sucessores dos apóstolos. Ou seja, a igreja católica acha que o papado é a sucessão apostólica. Entende? Ou seja, o Francisco, ele é apóstolo. Da mesma autoridade de Pedro. Por isso que ele pode dizer o que é certo e o que é errado. Se um Papa, teologicamente, ele não vai fazer isso porque a política não permite. Mas teologicamente, uma vez que a fumacinha branca subir, ele pode dizer assim, eu vou destituir todos os cardeais. Ele não vai fazer isso porque ele não é doido, né? Mas ele tem essa autoridade. Porque ele é o representante de Cristo para a igreja católica. Ele é a voz de Cristo. Olha aqui, ó. Sucessores dos apóstolos, juntas a tradição e a escritura constituem em um só sagrado. Está vendo que não tem só a escritura? Bíblia mais tradição. Vaticano II. Pode passar? Então veja aí a diferença do solo escritura quanto à teologia protestante e à teologia católica, certo? Posição incorreta quanto ao cânon. O que é o cânon? Cânon é o conjunto dos 66 livros, certo? A palavra cânon significa medir. Posição incorreta, a igreja determina o cânon. Por isso que depois botou mais 7 livros. Ela que determina, certo? A igreja é a mãe do cano. A igreja é magistrada do cano. A igreja regula o cano. A igreja é juíza. E a igreja é mestre. A igreja está sempre acima. Por isso que diz assim, a Santa Madre Igreja. Fora da igreja não tem salvação. Sem o batismo, você é o quê? É um pagão. Aí você diz assim, mas mudou, pastor. Mudou não. Vá casar na igreja romana sem batismo para ver se casa? Casa não. É a mesma coisa. Posição correta. A igreja descobre, ela não está acima. A igreja é filha, a igreja é ministra, a igreja reconhece, a igreja testemunha e a igreja é serva. Por que é serva? Porque a Bíblia é que dita a norma para a igreja. Entende? A igreja, a Bíblia que faz, é que diz o que é, como é o comportamento da igreja. Não é a igreja que diz o comportamento da Bíblia. Está dando para pegar? Amém? Vamos lá. Esse é o vídeo, a gente já viu. Por isso que entra os apócrifos. Certo? Então eu quero convidar você, abra sua Bíblia em Baruque, capítulo 4. Baruque, tem uns irmãos que procurou aí, viu? Não tem Baruque não, o Baruque é da Igreja Católica, viu? Então se liga aí, irmão. Vamos lá. Passa aí, irmão. Procure não, não está na Bíblia não, viu? Vou passar isso aqui, que é só um pouco da história, certo? Então, o que é que fala Baruque? Olha aqui, uma dica. Está vendo as datas? Está vendo as datas? Na sua Bíblia, entre Malaquias e Mateus, tem uma página branca, não tem? Sabe quantos anos essa página tem? 400 anos. Chamados de 400 anos de silêncio do Espírito Santo. Olha as datas. Foram escritas nesse período. Interessante, né? Vamos lá, pode passar. Pode passar, pode passar. Eu vou só citar aqui alguns problemas rápidos. Se alguém chegar para você e disser assim, vocês tiraram 7 livros da Bíblia. Aí você, não, nunca tirei, porque nunca te esteve lá. Outra coisa. Esse bloco de 7 não comunga com todo da Escritura. Olha Tobias. Tobias diz que a salvação é pelas obras. Fala de mediação dos santos, superstições e um anjo que engana e que mente. Anote isso aí, se você tiver uma Bíblia católica em casa, você olha. Por exemplo, tem algum noivo aqui? Tem noivos aqui? Tem nenhum noivo? Tem alguém solteiro? Tem solteiro aqui? Tenha medo não, pode levantar, viu? Tenha medo não. Vamos lá fazer uma oração, né? Tal. Mas digamos que você é noivo, você vai casar. Segundo Tobias, ou de acordo com Tobias, casou, foi para casa, não tem conjunção carnal. Tobias diz assim, o primeiro dia não pode ter conjunção carnal, o segundo dia também não pode, terceiro dia também não pode, quarto dia não pode. É um jejum medonho, né? Tem que fazer o quê? Primeiro dia você tem que pegar um peixe. Você tem que assar o peixe. E a fumaça do peixe você vai passar em cada canto da casa. para expulsar os demônios que estão na casa. Só depois do quarto dia é que pode ter conjunção carnal. E aí? Problema, né? Onde é que a Bíblia ensina isso aí? Tobias 4 vai dizer o seguinte: quando você pega uma moeda e joga no gasofilácio, gasofilácio, entende? Lá o depósitozinho das ofertas. Quando você joga uma moeda no gasofilácio, o que é que essa moeda faz? Faz um barulho, né? Quando esse barulho surgir, uma alma saiu do purgatório. Entende? Salvação pelas obras. Pode passar. Judite, Baruque. Então tem os seus problemas aí também. Eclesiástico, salvação pelas obras, trato cruel dos escravos, sabedoria de Salomão. Então tem tudo aí. Depois, os irmãos, se quiserem pegar aqui, vou deixar aí, viu, irmão? Deixa aí no computador da igreja. Macabeus é que é interessante. Macabeus, no finalzinho, lá no capítulo 12, Macabeus diz assim: meus irmãos, se eu não conseguir passar algo bom, se eu fui medíocre, me perdoe. Não foi essa a minha intenção. Agora imagina o Espírito Santo pedindo desculpa por algo que escreveu. Complicado, não é? Ou seja, o próprio texto não defende que é de Deus. O próprio texto reconhece que não é soprado por Deus. É diferente de um texto de Isaías: assim diz o Senhor, veio a mim a palavra do Senhor. Não eu, mas o Senhor. Não recebi de homens, mas do Senhor. Recebi do Senhor o que também vos ensinei. Perceba a diferença de tom? Vamos lá. 2. A Escritura é a única autoridade que nos ensina o que devemos fazer. 2. Primeiro, a Escritura é o que nos ensina o que nós devemos crer. 2. Nos ensina o que devemos fazer. Por que fazemos o que fazemos? Tem que ter um amparo na Bíblia. Por que no culto tem louvor e adoração? Por que no culto tem louvor e tem pregação? E não tem alguém com uma mangueira jogando água aqui? Tem que ter uma razão. Porque o só a Escritura está dizendo assim: somente a Bíblia deve determinar o que nós devemos fazer. Por que fazemos isso no casamento e não fazemos antes ou extra casamento? Por quê? Porque eu sinto? Porque fulano disse que era bom? Não, porque a Bíblia diz. Porque a Bíblia tem autoridade. Amados irmãos, preste atenção numa coisa. Imagina só, 40 autores, ou cerca de 40 autores. Nesses autores nós temos pescadores e médicos. Temos boiadeiros e cientistas. Temos doutores e semi-analfabetos. 40 autores, um livro que foi escrito em 3 línguas, grego, hebraico e aramaico. Escrito em 3 continentes, Ásia, Europa e África, num período de cerca de 1.600 anos. E um nunca disse uma coisa que o outro desfez. É ou não é um livro diferente? Me diga aí. Unidade da Escritura. A Bíblia é um todo. Tem que ter uma mente gerenciando tudo isso aqui, ó. Que mente é essa? Deus. Você já imaginou uma profecia se cumprir 700 anos depois? 700. Salmos diz que as suas pernas não seriam quebradas, em se tratando de Jesus. Jesus está lá na cruz, ladeado de dois ladrões, vem o terremoto, os carrascos começam a ficar com medo, dizem, vamos agilizar esse processo, vamos matar todo mundo logo. Chega no primeiro ladrão, quebra as pernas. Por que quebra a perna? Para morrer mais ligeiro. O camarada sacrificado assim, então tem uma hora que ele descansava nas pernas. Se quebra a perna, não tem mais descanso. Quebra a perna do primeiro, vai lá no outro ladrão, quebra a perna do outro ladrão, vai para Cristo, quando vai quebrar a perna, quebrou? Não, já morreu, precisa quebrar não. Nasceria em Belém, fugiria para o Egito. Me diga, quem poderia fazer uma previsão dessa? Então eu queria dizer a você, não tenha medo, nem vergonha de empunhar a Bíblia. Tem uns crentes que tem uma Bíblia desse tamanho assim, ó, porque tem vergonha. E outros têm a Bíblia no celular, nada contra a Bíblia no celular. Mas se você tem a Bíblia no celular porque você tem vergonha de andar com a Bíblia na mão, o negócio está feio. Só a Bíblia é que nos ensina a forma que nós devemos andar. Por que eu devo amar minha esposa? Por que eu devo ser submissa ao meu marido? Por que eu devo honrar os meus pais? Por que quando meu pai pecado? Viu, filho? Seu pai mandou você comprar pão, vá comprar pão. Se não for, é pecado. E as mães digam amém. Né? Os pais também. Né? Porque a Bíblia, esse livro extraordinário, diz, honra teu pai e tua mãe. Obedeça aos seus pais. Eu sou de uma época ainda que para pedir a bênção, você tem que estender a mão. Eu vou em Macaparana, que é a minha cidade de origem, Pernambuco, e eu chego lá já barbudo assim, e às vezes eu me esqueço. Eu digo, bença mãe, ela diz assim, foi assim que eu lhe ensinei? Vem cá, aí eu tenho que ir lá. E não tem boquinha que eu sei pastor, não sei pastor, não tem boquinha para isso não. Aí, bença mãe, aí ela pega a minha mão, eu pego a mão dela, eu dou um beijo na mão dela, e ela dá um beijo na minha mão, toda conservadora. Vamos lá. Quarto. Ou melhor, três, né? A Escritura é a única revelação divina que nos aponta para Jesus, o nosso Salvador. Quando eu quero dizer só a Bíblia, eu estou dizendo, somente a Bíblia revela quem é Jesus. Abre a sua Bíblia, João capítulo 5. João 5, 39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Quer conhecer Jesus? Lê a Bíblia. Somente a Bíblia revela quem é Jesus. Não é estrela, não é astro, não é leitura de mão, não é outros livros sobre a Bíblia. Tem gente que lê livro sobre a Bíblia, mas não lê a Bíblia. É diferente, viu? Ler sobre a Bíblia não é ler a Bíblia. Eu queria fazer um desafio a você. Porque é importante de uma semana como essa, não é o que a gente escuta, é o que a gente decide. Quer o desafio? Todo dia, de manhãzinha, antes de abrir o WhatsApp, abre a Bíblia. Tem coragem? Faça isso por uma semana. Para não fazer uma promessa, ou sempre fazer e depois quebrar, né? Então faça uma semana. Meu Deus, me ajuda. Antes de abrir o WhatsApp, eu vou abrir a Bíblia. Porque tem gente que acorda com o olho cheio de remela. Já pega o celular que está debaixo da cabeceira para ver as mensagens. Antes de abrir o WhatsApp, abra a Escritura. Porque é ela que revela quem é Jesus. Quer conhecer quem é Cristo? Leia a Bíblia. Certa vez, essa mulher que lê mão, né? Estava no centro da cidade e chegou para um pastor e disse assim: pastor, deixa eu ler sua mão. Ela não, evidentemente não sabia que ele era pastor, Aí o pastor disse: eu deixo. Agora, se você deixar, eu ler a sua. O senhor lê mão? Leio. Aí o pastor deu a mão, ela começou a ler a mão do pastor e disse assim, assim, essa linha significa isso, essa outra linha significa isso aqui. Aí o pastor disse: terminou, terminei, agora deixa eu ler a sua. Aí ela deu a mão para o pastor, aí ele: essa linha significa que você morreu em pecado, que você está longe de Deus, essa outra linha significa que você precisa se arrepender, e deu o plano de salvação, né? Uma boa estratégia para evangelismo, viu? E aí evangelizou ela nas linhas da mão. Quer conhecer Jesus? Leia a palavra dele. Quarto lugar, a Escritura é o único conteúdo da pregação na igreja. Quando os reformados disseram só a Escritura, eles disseram: nós vamos pregar somente a Bíblia. O pastor, ele não é obrigado a saber tudo sobre agronomia, sobre segurança pública, ele não é obrigado a saber tudo sobre engenharia, sobre eletricidade, mas sobre a Bíblia, é ele. Pregador tem que pregar a Bíblia. Às vezes a gente é tentado a saber sobre muita coisa. E pastor em especial. Pastor parece que tem que saber de tudo. E tem que fazer tudo. Uma vez eu estava em casa, e aí a porta quase é derrubada. Alguém chega e... desesperada. Eu disse: meu Deus, o que é isso? Pastor, vamos ali. Cabeça de pastor, eu pensei o quê? Deve ter alguma pessoa endemoniada por aí. Foi a minha primeira reflexão. E eu todo agitado com aquela irmã que estava agitada: vamos ali, pastor. Entrei no elevador, o elevador fechou, desceu. O que foi, irmão? Vamos ali, pastor, um negócio muito sério. Eu disse: mas o que foi, irmão? Não, pastor, tem um camarada com um revólver ali, quer matar o síndico. Eu disse: o que é que eu tenho a ver com isso, né? Meu Jesus, o que é que eu vou... E eu pensando: meu Jesus, o que é que eu vou fazer lá embaixo? A couraça da justiça não é a prova de bala, né? Eu não vou fazer nada, eu não tenho um curso de karatê, de jiu-jitsu. Eu sou Anderson, mas não sou o Anderson Silva. O que é que eu vou fazer? E eu disse: Jesus, me socorre. Porque ela entendia que pelo fato de eu ser pastor, eu deveria ser alguma coisa para proteger um homem que está sendo ameaçado por um revólver. Aí eu desci lá embaixo, irmão, permita a minha redundância, tremendo, as perninhas todas. Jesus, o que é que eu vou fazer? Quando cheguei lá embaixo, aí disse: cadê o homem? O homem foi-se embora. Aí eu fiquei bravo, né? Foi-se embora, cadê ele? Eu queria conversar com ele aqui, sei o quê, né? Se ele estivesse aqui, né? Ou seja, amados irmãos, o pastor, é interessante que os puritanos diziam que nós somos os homens da capa, do livro preto, os homens bíblias. Sola Escritura significa, devemos pregar só a Bíblia. Por isso que tem aqui, ó, só a Bíblia. Alguém foi para a igreja, eles tinham isso tão a sério, irmãos, mas tão a sério, que eles tinham uma certa dificuldade e um certo cuidado com testemunho no culto. Porque testemunhos tendem, muitas vezes, a chamar atenção para a pessoa e não a Cristo. Pode ver muito testemunho, como assim, rapaz, eu era um maconheiro, eu era um traficante, e eu matei 7, eu era perigoso, e você que nunca, a coisa mais arriscada que você fez foi tomar refrigerante na boca, na geladeira, você fica meio frustrado, puxa vida, nunca dei um tapa em ninguém, né? Nunca fiz nada na vida, e o camarada diz assim, eu já fiz isso, já fiz outro, aí ele termina e diz assim, mas Jesus me salvou, amém. Ele passou 90% da mensagem falando do velho homem, aí passa 10% falando do novo, cadê Cristo? Sola Escritura significa, nós vamos pregar somente a Bíblia. Por isso que a gente precisa sempre dizer assim, a Bíblia diz. Isso é só para o culto? Não. Para a educação familiar. Você, pai, vai instruir o seu filho no caminho que deve andar. Qual é a fonte de autoridade que você usa? Eu sou seu pai. Me respeite. É essa a sua fonte de autoridade? Se essa é a sua fonte de autoridade, está muito limitada. Significa dizer que se não fosse o pai, poderia se respeitar? Você precisa dizer, faça isso porque a Bíblia diz. Meu filho, você precisa respeitar seu pai, porque é um dos mandamentos do Senhor. E quando você desrespeita seu pai, você desrespeita o Pai do céu. Meu filho, você mentiu. E mentir não pode. E por que não pode? Porque o professor pode pegar a mentira? Porque mentira tem perna curta. Então você está dizendo, se a mentira for bem feita e dá para progredir um pouquinho mais, pode mentir. Não, a gente não deve mentir ou deixar de mentir porque ela tem perna curta. A gente deve deixar de mentir porque Paulo, escrevendo aos Efésios, ele disse, aquele que mentia, não minta mais. Eu devo deixar de mentir, porque a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Sabe por que a gente não fala isso? Porque a gente não está lendo a Bíblia. Então, quem não lê a Bíblia, não tem autoridade para dizer, a Bíblia diz. Ao menino dizer, aonde? Mas acho que é em Macabeu. Se você crê no solo escritura, você precisa usar esse solo escritura na instrução e na pedagogia familiar com seus filhos. E dizer, a Bíblia diz. Amém, irmãos? Então, nós temos aí esses conteúdos. E eu vou parar por aqui. Que Deus abençoe os amados irmãos. Tem algumas coisas mais para frente, mas eu vou deixar aqui. Então, sola escritura, amados, é só a Bíblia. Só a Bíblia para o que eu creio. Só a Bíblia para o que eu faço. Só a Bíblia para o que eu ensino. E qual é o outro? Volta aí, irmão. Olha. Só a Bíblia revela Cristo. E só a Bíblia para a pregação. Amém? Que Deus em Cristo abençoe vocês. No nome de Jesus.